Olá, amigos do programa Lusofonias, a redação portuguesa da Rádio Vaticano, para todos envia uma saudação amiga e fraterna. Hoje, Dia Internacional da Mulher, enviamos uma saudação especial também para todas as mulheres que nos escutam. Dulce Araújo é nossa colega de redação e pioneira na abordagem de temas femininos na Rádio Vaticano. A rubrica África Vozes Femininas tem quase 14 anos e tem sido um importante espaço onde damos voz às mulheres africanas. Pacheco Gonçalves entrevistou Dulce Araújo e partilhamos convosco agora as suas declarações.
A rubrica nasceu por várias razões e uma delas era também o meu desejo de compreender melhor quem era eu como mulher africana a viver num continente que não é África, é Europa, e onde me sentia confrontada com várias outras ideias sobre o feminismo, sobre o ser mulher na sociedade de hoje, e muitas vezes também me sentia que as mulheres da África eram quase um bocadinho consideradas como as que mais sofriam, as que mais eram espezinhadas pelos homens, e queria perceber se isto era realmente verdade. Então, ao longo destes anos, porque esta rubrica existe desde o ano 2001, na sequência do jubileu do ano 2000, fui entrevistando várias mulheres. Comecei por entrevistar presidentes de associações para saber o que é que as movia, o que é que faziam, etc. E então, como dizia, ao longo desses anos, o que percebi é que as mulheres africanas, como as mulheres do mundo inteiro, estão a trabalhar muito pela sua emancipação e acho que não tem muito a invejar, entre aspas, as outras mulheres do mundo, porque fazem, discutem, sabem o que querem. Aquilo que acho que penaliza ainda muito a mulher em África tem a ver com a pobreza, sobretudo, que é geral, e, portanto, isto faz com que as mulheres não tenham acesso à saúde, muitas morrem de parto. Há um grande analfabetismo em África, sobretudo nas mulheres, porque isso já é uma questão também cultural, mundial. As mulheres não tinham muito acesso à educação, embora hoje haja muito esforço neste sentido também em África. Politicamente, elas estão muito na política e até está, num certo sentido, mais à frente do que a Europa, por exemplo. Nós temos muitas, enfim, diversas mulheres presidentes da República, ministras. A África tem o Parlamento com o maior número de mulheres, que é o Ruanda. Claro, há muito caminho ainda a andar, mas penso que estão no bom caminho e sinto-me orgulhosa como mulher africana pelo caminho que as mulheres da África estão a fazer. É claro que já conquistaram muitos direitos que antes não tinham. Há ainda também muita violência contra a mulher, também em África, a violência doméstica, como aquilo a que assistimos hoje no mundo inteiro, e outras, podemos dizer, da tradição africana, como é a mutilação genital feminina, embora não seja só africana ali também. Quero recordar que, por exemplo, já em 1958, a Guiné-Conakry, que foi o primeiro país da África a tomar a independência, emanou logo uma lei contra isso. E há hoje, quase todos os Estados estão a legislar contra isso. O problema é pôr em prática as leis, não é respeitar as leis. Isso há que trabalhar na mentalidade das pessoas e há muito caminho ainda a fazer neste sentido. Há muito caminho a fazer, mas mesmo a nível do continente em geral, queria aqui recordar também que em 2003 a União Africana adotou o chamado Protocolo dos Direitos da Mulher, que é mais conhecido por Protocolo de Maputo, e é um protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, e isso é sinal de uma atenção à alto nível àquilo que são os direitos das mulheres. E em 2010, a própria União Africana lançou uma década da mulher africana para fazer com que ela possa progredir, que veja os seus direitos respeitados, etc. Infelizmente, há poucas notícias sobre como é que, depois do lançamento, como é que esta década está a ser levada para a frente. Temo que tenha ficado um bocadinho por aí, por falta de meios, pela crise que está a viver, etc. Mas são todos sinais positivos de que a mulher africana está a caminhar e a lei, a política está da sua parte.
Voltando ao programa África Vozes Femininas, Referiste que inicialmente as pessoas que escolhias, as mulheres que escolhias para entrevistar eram quase sempre pessoas animadoras de associações e coisas assim deste género. Entretanto, com o tempo, foste alargando cada vez mais as áreas de intervenção das mulheres às quais pedias precisamente um testemunho sobre a sua atividade. Queres referir este aspecto dos espaços ocupados pelas mulheres que foram sendo entrevistadas?
Isso das associações foi só o início, mas depois, como sabe, a rubrica é uma rubrica aberta que tem abordado diversos temas, desde a mulher na literatura, a mulher escritora, as religiosas, as que estão na política, enfim, e não é só africana, a rubrica tem também uma janela aberta ao mundo, à realidade feminina no mundo, e entrevistamos de vez em quando também homens que mostram simpatia por esta causa da mulher. Uma das mudanças que houve foi, por exemplo, depois do sino, do segundo sino do Para-África, até mudamos o genérico, introduzindo também a Igreja, África, Vozes Femininas, Igreja e Sociedade, porque as religiosas também são mulheres e porque também a Igreja em África, a Igreja Universal, tem vindo a dar cada vez mais atenção à mulher. Começamos com podemos partir do Papa João Paulo II, com a Carta Mulheres Dignitatem, já dos anos 80, pois esse sino, desse segundo sino, do que insistiu muito sobre a necessidade de não considerar a mulher só como dona de casa e como servidora, mas também que pode estar na sociedade e ter outras funções. E agora, com o Papa Francisco, sabemos quanta atenção ele está a dar à mulher e a chamar atenção à necessidade de uma teologia da mulher para se compreender melhor o papel da mulher na sociedade. Portanto, tem havido todo esse leque de temas, de horizontes, e que continua a ir para a frente, devo dizer, com cada vez maior atenção também à mulher na Igreja, às religiosas, e, enfim, à mulher tout court.
A propósito desta insistência também do Papa Francisco em relação a este tema e a esta causa, seria interessante referir uma experiência que surgiu nos últimos meses, não sei, talvez já neste último ano, num suplemento especial mensal do Observatório Romano.
Sim, esse é um outro sinal dos tempos no que toca à temática da mulher. Portanto, o Observatório Romano, que é o jornal quotidiano do Vaticano, e edição italiana, pois há as edições semanais em diversas línguas, entre as quais o português, essa em italiano tem um suplemento mensal que se chama Mulher, Igreja, Mundo, e surgiu da iniciativa de algumas jornalistas desse jornal, encorajadas também pela atitude dos últimos três pontífices em relação à mulher, e esse jornal quer dar precisamente atenção à mulher na Igreja, mas no mundo, e ultimamente incentivadas pelo Papa Francisco sobre essa questão de se estudar a teologia também do ponto de vista feminino, tem um ulterior suplemento sobre a teologia, a antropologia teológica feminina. Portanto, é qualquer coisa de admirável, que nos encoraja muito. Muito estamos satisfeitas com isso.
Para concluir, que palavra gostarias de dirigir, Dulce, às mulheres que escutam este programa e, eventualmente, também aos homens?
Antes de mais, aos homens, diria que muitas vezes sinto-me triste quando vejo homens da minha idade que raciocinam como pessoas do tempo do meu avô ou do meu bisavô. Então fico triste porque sente-se quase que as mulheres foram muito para a frente, porque houve essa política mundial, também acompanhada pelas Nações Unidas, de favorecer a emancipação da mulher. E os homens sentiram-se como se lhes fugisse o tapete debaixo dos pés, não é? Muitos falam da crise do homem, etc. Eu penso que tudo deve ser encarado como o bem social geral. As mulheres são mais de metade da humanidade. Portanto, se elas estiverem bem, se os seus direitos forem respeitados, isso é benéfico para toda a sociedade. E é claro que as mulheres, diria, não estamos a lutar para submeter o homem ou para fazer do homem um subalterno, como foi o caso das mulheres ao longo de milénios, mas para vivermos como seres humanos, todos serenos, e é uma colaboração para uma humanidade melhor. Portanto, o desejo é que o mundo esteja melhor para todos nós. Infelizmente há muitos conflitos ainda, muita violência também contra a mulher, e há que combater tudo isso em geral para o bem da humanidade.
Homens e mulheres juntos.
Homens e mulheres juntos.
Muito obrigado.
Obrigado.
Rádio Vaticano, para o programa Lusofonias.